Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Lutando sozinho, cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil
achar que a culpa é do outro. Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diego Torres do Marujo, tocamos esse barco na zona do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades do povo e dos direitos do povo brasileiro. Programa Vamos à Luta está aqui na Rádio Cultura, a M930, a rádio mais livre de todas, senhoras e senhores. E ele também está em todas as plataformas das redes sociais, por isso curta, compartilhe, chame seus amigos e chame seus amigos. A Vamos à Luta, veja só, preste atenção, fique comigo, o Vamos à Luta conta agora com o apoio cultural do Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Estamos aqui, estamos também em todas as plataformas, o pessoal do Senge nos agradecendo e estou extremamente feliz agradecendo a todo esse pessoal, porque hoje, nesta sexta-feira, chuvosa, neste clima plúmbio aqui na capital madrasta, o Vamos à Luta, meio com tons de tempestade, ele vai começar assim, preste atenção.
Mas a fita é essa mesmo, James Lino, não tem condições e tem que ficar esperto, mano. Vixe, o Ludo
tava também, mano, ele viu qual é que é, mano, tá embaçado, mano.
Que isso, cara.
Ninguém se respeita hoje
em dia, mano. As mina por causa de 10 contos saíram com aquele tiozinho lá.
É como diz aí, mano, como diz o sabotagem.
É o seguinte, se não tem um rap nacional que nem P3, rap em hood e sabotagem, a periferia tá perdida, ladrão. É isso.
Eu vejo ao longe um patamar constante de um sobrevivente que compreende, entende, sempre fez que lembre que o poder... nada mais é que ser notável. Pode crer que a justiça divina é inviolável. O compromisso é como o povo, é o X da questão. É o resgate do ladrão, a música do irmão, a recuperação dotada de reflexão. Aí, João,
pode crer, sabotagem.
Rap é o som e tem o dom da imaginação. Trilha sonora e facção. VPN, rapnacional.com. Bem-vindo ao jogo, ao dicionário marcado. Também é claro, um caçador de embalo. Que empapuçado do lixo, que a fome forma com vício. Que deixa exausto, confisco, segundo.
Vamos à luta nessa sexta-feira de tempestade em Curitiba. Começa o som do rapper Sabotagem com a música A Cultura, que conta com a participação de Rappin' Hood e do Elhão. A faixa é do álbum Rap é Compromisso, lançado no ano de 2000, subindo um pouco mais o som aí, Mig Produção.
Proceder, esqueça, esse já fez, um dia eu fiz e vai fazer tipo Davi, Pudim, Coruja, Lex T, na humilde, o bom malandro sei que irá seguir, Deus primeiro, depois os guerreiros, essa é a nossa cara, Lu, Pisquila, Baianinho, Uraca, protege a vida saca.
Excelente, Mig, muito bom, salva de palmas pra Sabotagem. Hoje vamos à luta nessa sexta-feira, aproveita o clima do festival de teatro nessa cidade e... ela vai usar um pouco do festival de teatro para falar com essas belíssimas celebridades, essas grandes personalidades, esses alvos personagens que estão aqui hoje abrilhantando e desfilando pelos tapetes vermelhos aqui da Rádio Cultura, porque esse pessoal vai falar não só sobre teatro, mas como sobre teatro e política. Pessoal, a gente convidou para essa tarefa o Kenny Rogers, diretor da Trupe Periferia, ator. Salve, Kenny. É o salve. Parceiro ali que tem um pequeno cavanhaque ali, ator, arte educador, mediador de leitura e agitador cultural. Contaremos também com a participação da Companhia Laica. Alô, pessoal da Companhia Laica, vocês são demais, hein? Eu fui lá nas ruínas. Cara, é demais aquilo. Daqui a pouco a gente vai trocar essa ideia. que participou da programação do festival com a peça Vozes do Abrigo, que será representado pelo Fábio Henrique Nunes Medeiros, que é um baita de um dramaturgo, esse que está aqui embaixo de mim, você que está olhando por aí, para quem está me ouvindo pelo rádio, ele está aqui numa... está numa situação aqui... na telinha ele está abaixo, ok? E também com ele, velho, com esse cara parecido comigo, que é o Thiago Juraski. Grande Thiago Juraski, prazerzaço estar tá recebendo você, todos vocês aqui. E aqui é com esta célebre frase que a produção me passou, que eu vou dar início aos nossos trapalhos. Aspas para a produção. Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, mas aquele que a conhece diz que é mentira. Este sim é um criminoso. Será que estamos... Bertold Brecht, olha só, coisa linda. Valeu, produção. Produção cada vez mais letrada. Senhoras e senhores, é um prazer estar com vocês nesse clima de teatro, recebendo vocês não só aqui de Curitiba, não sei quem... Quero que vocês contem tudo de onde vocês são, porque vocês estão aqui, mas principalmente para agradecer muito o convite feito pela produção, para vocês estarem aqui, pelo que vocês fazem, pela conduta de vocês, pelas escolhas dos caminhos que vocês optaram e por optarem por dar uma entrevista numa rádio que tem absolutamente lado e posição. Porque quem fica no meio do muro e não sabe para onde ir, você sabe que quando sacode, cai para a direita. Não é o nosso caso. Senhoras e senhores, vou começar falando com ele, Kenny Rogers. Boa tarde, seja bem-vindo, meu companheiro. Prazer tê-lo aqui. Queria te receber, queria que você contasse um pouco de você, quem é, tua participação no Festival de Teatro. O microfone é seu. Fica à vontade, meu rei.
Salve, salve. Salve pra quebrada aí, em especial. Gratidão imensa poder estar aqui, né, junto com o Fábio também. Já quero adiantar que fiquei muito impactado com a apresentação. A Trupe Periferia apresentou o espetáculo A Bala Alojada na Arte, que é um espetáculo poesia. O elenco são 10 jovens de comunidades do Paraná, porque são da cidade de Curitiba, Araucária e também Ponta Grossa. E já chegamos, então, trazendo aqui um retrato, né, com essa fala do Brecht ali, ó, daquilo que a gente não sabe, né? Curitiba, segundo os dados de IBGE, do ano de 2010, é a quinta maior capital do Brasil com o número de comunidades. É uma cidade que a Curitiba invisível, né? Não invisível, mas
invisibilizada.
A galera não saca que Curitiba tem uma periferia tão grande. Então, a Trupe Periferia está aí para trazer à tona, através da arte, todos os problemas sociais, políticos, que principalmente os jovens debatem, né? E falando em jovens... Esse reforço que tá muito grande aí, bora lá, galera, tirar esse título eleitoral pra gente mudar esse país aí.
Excelente, Kenny. Já mandou recado já de prima. Sensacional, ótima participação, valeu, dando início aos nossos trabalhos aqui nessa sexta-feira. Agora vou passar para você, grande Fábio Nunes Medeiros, companheiro, a quem já foi muito bem lembrado, foi já muito citado e muito elogiado antes do programa aqui. Temos uma amiga em comum, a Isabelle Mesquita, falou demais de você. Meus parabéns, é um prazer estar recebendo você aqui. O microfone é seu, companheiro.
Poxa, obrigado, Felipe. Obrigado, Isabela. Obrigado, Roger, Thiago. Vai ser interessante, vai ser massa essa tarde conversar sobre fazer teatral, sobre fazer teatral como um ato político, né? A cultura, ela incomoda muito os sistemas totalitários, né? Então, é muito importante que a gente discuta sobre isso, que a gente faça teatro como resistência, para que a gente faça teatro na periferia, para que a gente dê vozes a pessoas que não têm essa voz, e que a gente acha o teatro é um lugar de múltiplas vozes, né? Talvez o teatro seja uma representação máxima de um sistema democrático, né? Porque ele sim é um lugar polifônico, né? Um lugar que se tem várias camadas de vozes. Então, muito obrigado por esse espaço aqui, que a gente possa conversar sobre isso, né? E a gente, da Companhia Laica, ficamos... muito felizes de poder apresentar na rua por conta disso também, né? Dessa possibilidade de ter pessoas passando e que não iam ao teatro, de repente o teatro chegou até elas, né? Então esse é um momento muito especial para nós, de a gente conseguir apresentar na rua. A gente não tinha nenhum espetáculo de rua, esse espetáculo não é para rua, mas a gente fez na rua e foi um momento muito especial. Então eu acho que para abrir os caminhos, né, para abrir essa conversa, acho muito importante a gente pensar nisso, nessa questão de estar fazendo na rua mesmo, e que a rua é o lugar de todas as representações, é o lugar de todos os corpos, é o lugar de todas as cores e é o lugar de todas as vozes. E fazer presente, mais que nunca, é um ano que a rua tem que ser ocupada por arte, por vozes e por posições, sim, posições definidas, porque essa narrativa que vendem para nós, desses lugares de contrapontos, eles estão postos, e essa narrativa ela existe mesmo, né? Então a gente precisa se posicionar claramente para que a gente consiga avançar do ponto de vista humanitário, sobretudo, né?
Excelente, excelente, grande Fabião, seja bem-vindo, vamos começar. Thiago, deixa eu te contar uma coisa, irmão. Você tem uma poesia linda na minha vida, cara, que marcou. É uma poesia do Jorge Luis Borges, cara, um poeta argentino, você deve conhecer, mas latino-americano acima de tudo. E daqui a pouco eu quero falar uma coisa pro Fábio a respeito do que ele falou sobre rua. Quero te mandar uma real aí pra gente trocar uma ideia. Mas, Thiago, tem uma poesia dele que eu amo demais, chamado A Rosa, cara. Não sei se você conhece. A Rosa Imarecível que Não Canto. Parabéns pelo teu trabalho como ator. Eu tava lá nas ruínas, cara, e você simplesmente... Ou toca ou não toca, né? Como dizia Clarice Lispector, velho. E eu e a minha esposa estávamos lá e a gente saiu, cara, extremamente emocionado. Queria te agradecer. Dê tuas boas-vindas, o microfone é teu, um prazer estar te recebendo aqui, irmão.
Muito prazer, olá Felipe, olá Kenny, olá Fábio, muito boa tarde a todos que estão também ouvindo. Primeiro, né, agradecer esse espaço, essa voz que é tão necessária atualmente falar, né? Falar um pouquinho do Vozes mesmo, você entrou nessa,
do voz do
nessa questão. E a Rosa, o Fábio é o dramaturgo dessa peça, e ela é uma questão que muitas vezes incomoda. A gente já até chegou a apresentar em alguns locais que pessoas, ao ouvirem essa história da Rosa, saíam do espetáculo. Por ser uma posição muito política, forte, e em muitos lugares elas não são muito bem-vindas, né? Mas isso motiva ainda mais a gente a mostrar essas histórias, e porque a gente nota o quão importantes ainda hoje elas são de ser mostradas. E a companhia Laika, ela veio muito de uma experiência, eu cheguei um pouquinho depois na companhia, mas ela traz a contação de histórias muitas vezes reais ou fictícias, que trazem essa realidade que muitas vezes são escondidas, né? Que normalmente não agradam muito a população, né? A arte muitas vezes é usada como entretenimento por todas essas partes e não traz um assunto realmente que vá tocar. Mas agradeço muito a participação, o convite, né? A esse espaço.
Gente que agradece.
E vamos lá.
Gente que agradece, velho. É sensacional aí a participação, a tua condução lá dentro dessa peça. Quero deixar bem claro, todo mundo que está nos ouvindo aí, os nossos companheiros aí que sempre estão com a gente aí todas as terças e sextas aí há tanto tempo, que o Vozes do Abrigo foi uma peça que há muito tempo não me marcava tanto no Festival de Teatro. Eu sou aqui da Terrinha e foi assim espetacular, gratuitamente, casa cheia, fiquei emocionadíssimo. Parabéns a todo mundo, para você, pro Fábio, para todo mundo. Kenny, quero falar contigo, irmão. Você me deu algumas informações e eu queria te fazer uma pergunta a respeito disso. Você estava falando sobre a relação periférica, e eu tenho uma informação, porque eu sou advogado aqui social aqui em Curitiba, meu irmão. E aqui a gente tem 75 bairros e 404 ocupações. Nessa capital madrasta, nessa cidade Sorriso, nessa cidade bela, nessa cidade ecológica. Então a gente vive com 75 bairros e 404 ocupações. Você também me falou a respeito, no final da sua fala, sobre os jovens, a juventude, buscar o seu direito de eleger alguma coisa através da obtenção do seu título de eleitor. Um direito facultado a todos aqueles que são detentores de uma idade acima de 16 anos. Kenny, pergunta é essa. Se a cultura é a expressão fenomênica do povo e você está lutando por essa relação de política e de colocar um ambiente assim mais amplo na consciência das pessoas, você acha ou você acredita que um morador de alguma dessas 404 ocupações ela tá perto, ela tá longe, ela tem chance, ela tem direito? Como que ela faz para representar as artes cênicas? Eu acho que as artes cênicas estão para a população, assim como o poder judiciário está para a população, né? Às vezes é tão perto, mas a gente trata de colocá-lo tão longe. O que que você acha disso, meu irmão?
Então, é muito bom falar disso, e também vou pegar um gancho da tua fala também com um trabalho que o Fábio desenvolve, que eu começo a trabalhar as artes cênicas com adolescentes em vulnerabilidade social através de ações de leitura e também teatro em abrigos de acolhimento. Então, existe em Curitiba, na região metropolitana, aqui a Chácara Meninos de Quatro Pinheiros, onde são adolescentes que vivem em situação de acolhimento, e desde 2016 eu atuo lá com estes jovens, dando teatro e usando essa arte como uma ferramenta de expressão para esse corpo que está marginalizado, invisibilizado. Então, ali é um lugar assim, que, através dessa oportunidade dele ter o palco, ter esse lugar de se expressar, que o jovem muitas vezes consegue dizer o que ele não consegue expressar de alguma maneira. Então, educacionalmente, assim, a arte tem esse lugar potente. E todos temos umas habilidades, né? Para música ou para dança, para o corpo, para a expressão, de alguma maneira. Então, ali eu fui entendendo como que era potente esse trabalho. E daí vai indo, vai ganhando força, a gente vai levando esses jovens para apresentar em situações onde o Ministério Público debate as necessidades do adolescente. Não, então vamos colocar esses adolescentes como protagonistas, né? Através do teatro, eles vão escrever os seus textos, as suas falas, e vão encenar e vão ser ouvidos, né? E daí também vai ganhando, até a gente, em 2019, formar a Trupe Periferia, que é uma união de jovens que estavam nesses abrigos e também de outros adolescentes da periferia. Então, as oportunidades são a necessidade que este jovem precisa para ter o espaço, né? Os talentos estão todos aí. A periferia de Curitiba e região metropolitana tem muito, mas muito talento, mano. Eu tenho, assim, só gratidão de poder passear por todos esses tantos lugares e ver. Então, assim como eu também, quando criança, tive a oportunidade de poder conhecer o teatro na escola, acredito, sim, sempre na possibilidade que é as oportunidades que a gente precisa dar para o povo. Então, a gente precisa de teatro mais descentralizados, a gente precisa de espaços culturais, porque na cidade de Curitiba os grandes espaços estão aqui no centro, né? E falando em periferia, né, como você citou dos bairros de Curitiba, que ela é dividida em regionais, as duas maiores comunidades, né, com os índices de desenvolvimento assim, mais críticos, estão na Regional Matriz, que é a Vila Torres, que está aqui, ó, no raio central da cidade, né? E também a Vila Parolin. Então, tipo, salvo agora, né, o Teatro da Vila, que foi inaugurado no SIC, mas a gente não tem espaços culturais onde esses jovens vão poder encontrar um caminho, e não só um caminho de trabalho, porque sim, a arte é um trabalho, mas um abrigo, um abraço, né, para que ele ali possa se expressar e diga o que ele precisa dizer através da arte, porque daí a gente consegue um diálogo massa, né? Porque hoje em dia está tão difícil dialogar, assim, num bate-papo maneiro, então coloca esse jovem no palco, mano, que dele vai vir com voadora, pé no peito, assim, e é isso que precisa, oportunidade e espaços, né? Então, na comunidade, tá todo mundo lá, tipo, né, com voz, mas precisa ser ouvido. Então, a gente também precisa estar nesses lugares, né? Você não tem espaços, a gente, enquanto cidadão, temos que estar nesses lugares e também estar com todos.
Excelente, velho. Vamos trocar várias ideias aí sobre o que você falou. Fábio, é o seguinte, quando você estava falando na sua apresentação, você tocou numa palavra que a mim é muito cara, meu irmão. É muito cara, que chama-se rua. Se tem uma coisa que eu amo na vida, é rua. Você pode pensar, porque que tem esse contorno transeunte, esse contorno esse contorno vanguardista, não tem nada disso, não tem nada com esse elitismo, não. Eu gosto de rua porque a gente né, todos nós, brasileiros, latino-americanos, fomos colonizados por países europeus, Espanha e Portugal. Contudo, nós conservamos dentro de nós uma característica muito grande, muito básica, que é de gostar de estar na rua, gostar de estar em várias pessoas. E essa característica, Fábio, a mim me parece, não só a mim, mas também a um grande escritor que a gente admira muito aqui no Vamos à Luta, que é um pensador argentino chamado Rudolfo Kusch, que ele fala sobre América Profunda. E América Profunda tem a ver com a ancestralidade. Isso vem da nossa ancestralidade indígena, a gente gostar da rua. Então a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: você, como diretor, dramaturgo, pesquisador de tudo isso, e principalmente com esse sotaque, maravilhoso do Nordeste que você tem, qual que é a tua característica, ou tua história, ou tua representação, ou tua lembrança principal que você teve para que você chegasse aqui na Rádio Cultura em Curitiba, com tudo isso que eu falei e com todo esse sotaque que você traz para nos trazer como que aconteceu Fábio Medeiros na vida do teatro. Senhoras e senhores.
Ah, Felipe, você é muito teatral. Você tem que vir pro teatro, com certeza.
É muito expressivo. Eu só tava esperando essa oportunidade. Obrigado.
Tá convidado.
Obrigado.
Então, eu estou, por mais que eu sou uma pessoa que gosto muito de livros, né? Sou incentivador, participei do programa do Prolê em Joinville, depois que eu me mudei, eu saí do Nordeste, vim para Santa Catarina. E participei de um programa de incentivo à leitura por 15 anos. Assim, eu
da
gosto
onde
muito
do Nordeste, Fábio? Conta pra
eu
nós.
Eu sou de Pernambuco.
Ah! Salve, Pernambuco! O estado que brotou o maior filho dessa terra. Vai, desculpa, continua, me perdoe.
Eu sou de Pernambuco. E lá... Não, eu acho que o Nordeste, de modo geral, acho que até Minas também, assim, eu espero não confundir, mas tem uma tradição da cultura oral muito forte, né? E essa cultura se dá nas calçadas, se dá na rua, se dá nas serestas, se dá na praia. Então a gente, assim, minha forma é... A organização da vida comunitária se dá muito pela oralidade, né? E muitas histórias vêm dessa oralidade. E foi um pouco esse movimento que eu faço, né? Nas montagens também. Eu vou lá naquela biblioteca memorial e pego algumas coisas que eu ouvi há muito tempo atrás, que eu vivenciei. E eu acho que é por isso que a minha língua, assim, do ponto de vista já de linguagem, minha língua e linguagem para chegar no público, ela passa muito por esse lugar muito corporal, muito da vivência, da oralidade. Por mais que eu adore, né? Adore Saramago, Ariano Suassuna. O Suassuna também fazia muito esse movimento, né? De coletar na oralidade, na palavra, no boca a boca. Então, eu acho que isso aparece muito no meu trabalho, esse elemento da oralidade. E eu acho que isso tem a ver com o que você falou da rua, né? Eu acho que a oralidade, a escrita é uma coisa maravilhosa. Eu não sou contra a escrita de jeito nenhum, sou formado em letras, né? Eu adoro escrever. Mas eu acho que a gente dá muita importância, acho que até para o movimento de colonização também, né? A escrita, e dá pouca importância à oralidade. Na oralidade, ela é um discurso coletivo por natureza. Toda vez que eu escuto alguma coisa, ali dentro já tem uma multiplicidade de vozes, né? Então, e quando eu escrevo uma coisa, aquilo parece que tem uma autoria mais individual. Então, eu acho que a oralidade, ela carrega consigo uma coletividade, e por isso que eu me interesso muito pela oralidade. Eu acho que tem a ver com daí a rua, que eu acho que também tem uma certa representação, essa multiplicidade de vozes e de pessoas e de coisas, né? Então eu acho que é meio por aí essa questão de eu gostar da rua e de eu gostar da oralidade também. Eu acho que essas duas coisas, elas são muito, muito parentes, assim, né? E lá em Pernambuco eu fiz um trabalho em comunidade também. Antes de vir para cá, eu saí de Pernambuco em 2000, mas antes eu trabalhava com comunidades da periferia, e comunidades, eu era da periferia, né? Então eu trabalhava com muitas comunidades, e assim, era o forte eram crianças também, né? Então eu sou fã do Roger, fã mesmo, não é demagogia, Roger, sou teu fã, né? E acho fantástico o teu trabalho, quero fazer coisa com você ainda, tá? Tá aqui posto, tô convidando todo mundo, é isso aí.
Isso mesmo.
Tá registrado. Então é isso, acho que a oralidade e a rua, elas têm um grau de parentesco muito forte, e que é isso, de certa forma, isso eu faço em alguns dos meus espetáculos, e foi isso que eu fiz em Vozes, né? Vozes que acumula vozes de crianças de lá da Porta de Fortaleza, de Recife e de Santa Catarina, e vozes que elas se encontram também, né? A história do menino do armário, eu escutei em Pernambuco, escutei em Santa Catarina, ou seja, e na plateia foi uma pessoa, uma pessoa do público que chorou e disse assim, eu já fui trancado dentro do armário. Então, assim, as mães, com medo da violência doméstica, trancam as crianças dentro do armário, dentro de geladeira, dentro do fogão, para salvar as crianças de um assassinato, inclusive, né? E muitas dessas mães morrem nessas situações de violência doméstica, e as crianças são encontradas pela polícia dentro de geladeira, dentro de fogão, dentro de armário. Então, era uma história que, mesmo sendo uma história que parece isolada, ela tinha uma representação, e ela vem dessa memória. Então, isso muito me interessa, assim, essas histórias que, de certa forma, encontra a narrativa do outro, encontra a experiência do outro também, né? Em situações diferentes. Teve até uma pessoa que disse assim, o armário pode ser a questão da sexualidade, né? Eu entendi desse jeito, eu disse, pode sim, né? Então, pode ser o que você quiser.
Exato. Vai, a interpretação cabe, né, de acordo com como toca dentro daquilo que a pessoa está lendo, cara. Fantástico, Fábio, muito bom. Tiago, eu queria juntar duas coisas aqui que eles falaram para te fazer uma pergunta um tanto capciosa. O Kenny falou bastante, ele citou, reafirmou e deixou bem claro uma palavra que também, cara, eu adoro. E eu acho que talvez seja o grande segredo da nossa vida, do nosso caminho, do nosso destino, da nossa busca pelos nossos dias, que é oportunidades. E o Fábio, ele reiterou uma outra palavra chamada oralidade. Então eu queria fazer a seguinte pergunta para você, mas calma que eu vou dar algumas alternativas. Tiago, você acha que pro teatro, você que foi, né, tava lá no Vozes, eu vi, o Vozes ele mexe com muita coisa. Eu confesso que eu esperava muito menos do Vozes do que foi o que eu encontrei, então foi uma surpresa extremamente positiva, além de toda a emoção carregada, além de toda a perfeição de todo o trabalho de vocês, da produção, da luz, de tudo, do diretor e seu, né, que ganha uma notória condução num determinado momento da peça. Você acha que a relação do teatro dentro da sua vida, na sua vida, aconteceu por uma oportunidade de se expressar, né? Uma oportunidade de gritar, de indignar-se com algo, ou uma necessidade apenas, né, da oralidade, de falar e de dizer tudo isso, ou talvez de se manifestar não só com a oralidade, com outras coisas, ou nenhuma dessas alternativas, ou foi outra coisa, né? Como que acontece para você o teatro e principalmente a tua participação dentro do Vozes?
Certo. A questão da oralidade, assim, nunca foi um forte meu, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, e falar para mim foi sempre foi difícil, sabe? E me expressar era uma coisa bem difícil. Eu vim de Guarapuava é uma cidade menor, então os pensamentos também são bem diferentes, né? E uma dificuldade de se expressar, linkado com um pensamento um pouco diferente, acaba prejudicando, de certa forma, essa expressão. Eu sempre fui músico e eu conseguia um pouco me expressar pela música. Mas um ponto, num determinado ponto da minha vida, as artes, elas se misturaram. E eu vi o potencial do teatro, ele de salvar mesmo vida, sabe? Eu sempre gosto de afirmar isso porque eu sempre falo que a arte me salvou, assim. Eu estava num momento e que ela foi o responsável pelo pelo meu avanço, ou por eu querer estar existindo e, de certa forma, hoje eu querer falar ou me expressar.
Não só profissional, né, mas humano, né? Nisso que você está dizendo, né?
Assim, exato.
A salvação espiritual do indivíduo. Desculpa te interromper, mas...
Não, por favor, pode completar. E eu acho que ela está muito nesse espaço também de... Não só de autoajuda, mas também de você encontrar no outro uma parte de você, né? Assim também. E criar oportunidades de se expressar. Então, a oralidade não está apenas no falar, mas no agir, no se expressar, ou no movimento que faz toda a diferença. Então, com certeza, a arte ela é uma oportunidade para todos, né?
Sem dúvida. A gente costuma dizer que a arte ela é aquilo que liga o indivíduo o mais próximo possível do divino, né? Ninguém pinta um quadro para ser nota 7, ninguém faz uma canção para passar na média, ninguém faz o Vozes do Abrigo que nem o Fábio fez, e ninguém, né, trabalhou como você trabalha, como o Kenny, que são atores que colocaram aquilo ali, aquela expressão dentro do palco para fazer não diferente da perfeição. E essa perfeição que a gente tenta buscar é isso que liga ao divino. Mas, companheirada, pé de boi, pé de trabalho, vocês que estão aqui com a gente nos assistindo, nos escutando, a gente vai ter que dar uma pausa agora para os nossos intervalos. Esse é o programa Vamos à Luta na Rádio Cultura, mais livre de todas, hoje abordando o Teatro do Invisível do Festival do Teatro de Curitiba. Essa Curitiba, tão grande Curitiba. Fica por aí que daqui a dois minutinhos, a gente já volta. Valeu, só um minuto. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Na palma da mão, no seu celular, sem custo, sem fila, pra descomplicar. Pix Copel. Pix Copel.
O pagamento da conta de luz agora também é no Pix. Você lê o QR Code no aplicativo do banco e pronto. Descomplica, vai. Vai de Pix.
Pix Copel.
Copel, pura energia. Paraná, governo do estado.
Rádio Cultura no Festival de Curitiba.
Alô, ouvintes da Rádio Cultura. Aqui quem fala é Lenise Pinheiro, sou fotógrafa de teatro. Convido a todos para virem ver uma exposição de fotos dos 30 anos do Festival de Teatro de Curitiba, que está em cartaz aqui no Museu Oscar Niemeyer, das 10 da manhã às 18 horas da tarde. Muito obrigada.
Atenção, moradores de Contenda. A Copel informa que o fornecimento de energia elétrica do município será temporariamente suspenso nos distritos Catanduvas do Sul, Passo a Passo, Passo da Cruz e São Pedro. A interrupção vai ser no dia 13 de abril, das 4h15 até 15 para 7 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede e, em caso de mau tempo, poderá ser cancelado.
5h34.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo.
Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri.
Esse é o segundo bloco do programa Vamos à Luta, que começa o som de Meu Guri. Fantástica obra, isso é uma coisa espetacular do Francisco Buarque de Holanda, do álbum Almanac de 1981, produção, que bela lembrança, hein, belíssima lembrança. Mais um pouco, Miguel, eu quero citar mais um pouco.
Um lenço, uma tinta de documento, pra finalmente eu me identificar, olha aí, olha aí, ai.
Isso. Essa realidade atroz que esse país convive, com tamanha de desigualdade social contada nos versos de Francisco Buarque de Holanda, nosso querido Chico Buarque, que foi campeão esses dias, ele que é fluminense, carioca e amigo do Luiz Inácio Lula da Silva, logo é boa gente também, como todos nós. Senhoras e senhores, eu queria buchar, que eu era no segundo bloco, cara, um papo, queria começar com você, Kenny, para falar um pouco sobre a política mesmo, a política cultural. A gente vive por uma época protofascista, vamos dizer assim, em que cada vez mais fica nítido, é na cara larga mesmo, como é dolosa, como é com vontade de destruir a cultura desse país, seja por grandes museus que pegam fogo, seja por colocar verbas minúsculas, seja para cortar verbas de leis que poderiam incentivar, como é o caso da lei Paulo Gustavo, que acabou sendo vetada por esse babaca que está na presidência momentaneamente. Pois bem, Kenny, eu queria saber, você que é da periferia, né, e conhece muito aqui da capital madrasta, falou inclusive sobre da onde eu venho, eu sou da Vila Capanema, ou seja, da Vila Torres, eu queria muito que você falasse sobre qual que é o impacto de não se ter uma cultura disseminada, histórica, fomentada, me perdoem a rima, dentro das populações periféricas ou as mais atingidas pela desigualdade social.
Vamos lá, já pegando também uma situação catastrófica, que é o momento atual no nosso estado, que a gente não tem mais a Secretaria de Cultura, né?
Ótimo,
desde que o
bem
governo
lembrado.
Assumiu, a secretaria se torna uma superintendência. Então, nós que aqui estamos, a gente tem, enquanto leis, da cidade aqui de Curitiba e também do estado, além também da lei federal. Então, né, quanto mais desmonte, menos projetos aprovados e menos impactos gerados na economia, na cidade, na saúde, na transformação, né? Se a gente pensar que, também acho que tem um pouco o pensamento que o artista está cada vez mais ampliando, que a arte é um direito de todos, né? Então, nós, artistas, também, nas suas proposições, levamos projetos para diversos lugares, não só nas comunidades, como também em cidades do interior, né? Que essas camadas sempre são, só pioram, né? Quanto mais longe você está de um espaço cultural ou de onde tudo acontece, menos acesso você tem. Então, a necessidade de nós termos projetos aprovados para estar em diversos lugares com diversas expressões e linguagens. E não, quando eu falo nós todos artistas, principalmente o da periferia, que ele tem uma dificuldade de acessar os editais, porque os editais, eles são muito burocráticos, primeiro na sua linguagem, né? Que às vezes até a gente fica um pouco confuso de entender o edital está se propondo, ou o que ele espera, o que ele quer, como que a gente tem que lidar com isso. E também de uma burocracia, assim, de uma necessidade sistêmica, que você tem que estar legalizado, você tem que estar com CNPJ. Então, né, é aquela coisa, a gente sempre tem que ter o primeiro passo, né? Mas para dar esse primeiro passo dentro de leis é muito difícil. E daí a gente, né, tem esse déficit de os artistas da comunidade mesmo poderem escrever projetos e aprovar projetos para a sua comunidade. Aí fica muito nas mãos de quem aprova ter um pouco do olhar de levar esses projetos para vários lugares. E é necessário, porque a gente precisa falar sobre incentivo à leitura na periferia, a gente precisa mostrar o teatro, a gente precisa mostrar a dança. É irreal, assim, eu, por exemplo, pego já um gancho do espetáculo do Fábio, assim, eu que vivi anos em abrigos e vi histórias, assim, aqui a realidade e a arte não dão conta, assim, nem de imaginar. E lá na comunidade, a gente também vai encontrar diversas realidades de pessoas que não fazem ideia o que é teatro, nunca viram, nunca assistiram um cinema. Mano, é só ter um edital lá, solta uma tela de cinema na periferia, bota a galera para assistir, para apreciar a nossa cultura. E a gente precisa que todo cidadão tenha o acesso a esse direito garantido, que é a cultura, porque a gente sabe o quanto que a arte é tocante, a gente sabe o quanto que ouvir uma música, enfim, qualquer linguagem, ver um grafite... Isso muda o nosso dia a dia, muda o nosso estado de espírito. Então, esse déficit da ausência assim, cultural que a gente tem no Brasil há longo tempo e que agora está num desmonte assim, ó, é impensável, mano. É impensável assim, tudo que está acontecendo. E daí, para a gente, é mais dolorido, porque já é difícil fazer arte. Daí, com essa dificuldade, nossa, mano, é mais prego em cima, mas... Se eles estão pensando, né? É daí que vem a força do artista. Então, a gente precisa lutar para que a gente retome o que a gente perdeu agora em tão pouco tempo nesses governos que estão aí no poder.
Fundamental, porque é o principal meio de locomoção mental dos movimentos sociais, galera, ela só se dá através de valores e de símbolos. As mensagens políticas, quando a gente fala de política, a gente fala de por que o teatro é político, ou por que a ação, ou por que o trabalho de vocês, né, que vocês escolheram para fazer da vida de vocês, e de estarem aqui na rádio falando sobre teatro neste país de quase terra arrasada culturalmente, o que foi feito no pós-golpe, depois do impeachment da presidenta Dilma, tudo isso é que é um motor para que leve as pessoas para um lugar menos angustiante do que elas vivem todos os dias, porque as pessoas não podem ser apenas massas, né, de infraestrutura que trabalham, pegam seus ônibus lotados, dormem pouquíssimos, né, cuidam dos seus filhos do jeito que dá e vivam em situações horrorosas. Então, o teatro, a arte, a cultura, e o teatro acima de tudo, eu acho, porque ele de fato desenvolve todas as características do ser humano para que a cultura seja a expressão fenomênica de um povo feita da maneira mais realística que de fato ele quer dizer.
O rolê é o seguinte...
Eu estou empolgadíssimo, né, hoje, desculpa, pode falar.
Que o teatro, ou as artes todas, né, elas vão te mostrar outras realidades. Então, se a gente pensa que uma criança ela cresce num ambiente assim, muito vulnerável, de muita violência, de muito descaso social, se ela não tiver outro olhar, ela vai entender que aquilo ali é a única existência da vida. Então, através da arte, a gente vai possibilitar, falar, não, existem meios, existem caminhos, existem outras formas, existem outras vidas, existem outras. Então, a gente precisa estar com a arte em todos os lugares para mostrar que a vida é muito mais ampla e pode tudo, né? Menos um único só lugar.
Fantástico. Esse verdadeiro lugar do nascimento. Fábio, eu queria falar contigo. Você, de Pernambuco... Né? Veio para cá, contou um pouco da, né, passagem por Santa Catarina, por tudo isso. Dentro dessa relação política que o teatro faz, e como o Kenny falou de oportunidades, e você falou de oralidade, eu gostaria que você pudesse contar, ou me dizer, nos dizer, melhor dizendo, né, um pouco sobre como foi, ou como é, ou como acontece, ou como se faz para juntar oportunidade com oralidade, com o teatro, de acordo com o que você viveu, de acordo com o que você vive, e como que pode ser isso feito. Qual que é uma maneira assim, que a gente, que os nossos ouvintes que estão escutando a gente lá num rincão de um município agora da região metropolitana aqui de Curitiba, e que está vendo esse papo, está achando tudo meio, uau, que gente meio louca. Fábio, traduza para nós tudo isso que nós estamos dizendo.
Vai, meu... é responsabilidade. É uma impressão, né? É uma impressão que eu tenho, uma impressão muito corporal, né? Daquilo que a gente vive cotidianamente, né? Eu sou uma pessoa, eu sou professor, então eu sou professor da licenciatura, então eu formo professores. Então, formo professores de arte. Então, uma das primeiras coisas que eu digo no primeiro dia de aula é o seguinte: a jornada é dupla, né? Existe uma força que quer aniquilar a gente, né? Professores e artistas. Então, assim, estamos vivendo uma gestão assim, um governo assim, e não só um governo, de certa forma, um governo que foi eleito, né? Então, de certa forma, existe uma opinião pública que acha que o professor é uma coisa ruim e que o artista é pior ainda. Então, a primeira coisa que eu digo para eles é que a gente tem uma dupla responsabilidade, e as duas funções que a gente encara são de resistência, né? E que nós somos seres especiais, porque eu não sei querer romantizar, mas eu digo que a nossa especialidade está justamente em não ceder a essa força, né? A gente não pode ceder a essa força que quer colocar o professor numa condição ruim e o artista numa condição pior ainda, porque tanto a educação como a cultura são exatamente as forças motrizes que mudam as coisas, né? A cultura e a educação nos dá a possibilidade de ver além do que a vida ordinária nos coloca, porque o que está posto, o que o sistema capitalista faz, né? O que é esse, o grande demônio é esse sistema, o que o sistema faz é fazer mão de obra barata, né? Quanto mais desigualdade, quanto mais gente para apertar parafuso, é melhor. Então, é essa massa que quer ser formada, e é essa massa que a arte e o professor pode fazer com que esse movimento seja trincado. Ele trinca esse movimento. A educação e a cultura trinca esse movimento de formar massa, de apertar parafuso, ou seja, massa mecânica, aquele que apenas executa. Então, é isso que o sistema capital não quer, né? Massa questionadora, massa problematizadora, seres pensantes. Então, eu digo que a função da arte, além de toda ela, além de sua beleza, além de sua questão estética por si, ela tem uma importância social fundamental. O que, que a gente quer? A gente quer conhecer as dinâmicas humanas, a diversidade humana, a gente quer atravessar essas fronteiras do pensamento, ou a gente quer apertar parafuso, sem querer que essa imagem de apertar parafuso seja negativa para a mão de obra operária, que eu sou fã da mão de obra operária, mas é importante entender que a gente precisa pensar, né? E que executar o que está posto aí nesse sistema capital, de que quanto menos se pensa, é por isso que as tecnológicas, né, estão explodindo por todo canto, né? Os cursos técnicos, essa reforma do ensino médio foi isso, né? Foi a coisa mais grotesca que aconteceu nos últimos tempos, foi essa reforma do ensino médio, sem consultar a população, sem consultar os professores, sem consultar a comunidade. Foi assim um decreto feito com, tirando sociologia, filosofia e arte, ou seja, exatamente, tirando a possibilidade de pensar. O pensamento é que nos possibilita entender o outro melhor, o ser humano na sua diversidade. Então, se você aniquila a educação e aniquila a cultura, você tira toda a possibilidade de um pensamento amplo, de um pensamento de entender o ser humano como um ser múltiplo, né? Então, é um movimento totalmente político, né? Totalmente político. E para isso que os professores e os artistas estão, sim, no fronte dessa luta e vão permanecer nesse fronte.
Perfeito, porque nós aqui do Vamos à Luta, Fábio, a gente sempre aborda, toda terças e sextas, já há 2 anos e meio, a gente aborda todos os temas assim, mais incisivos ou aqueles mais impactantes dentro da realidade da sociedade, seja da sociedade curitibana às terças, seja para dar um tom mais um pouco maior, estadual, nacional, nas sextas. Mas a educação, a cultura, a arte, tudo isso que a gente está falando é uma chance, usando as palavras do Kenny, é uma oportunidade para a gente caminhar para algo maior, ou algo que a gente ainda não conhece em nós mesmos. E essa tem de ser, sim, o dever daqueles que governam uma nação e o dever de uma instrução que seja sociabilizadora, que seja humanitária, que seja progressista, que seja que almeje, né, novos caminhos, porque sonhos todos temos, inclusive quem aperta os parafusos, e que obviamente estamos dos lados, a gente está do lado exatamente de quem aperta o parafuso, mas a gente não quer que só aperte parafuso, a gente quer que possa também ter um iPhone, por exemplo, ou fazer qualquer coisa que possa envolver uma capacidade ainda maior do ser. Espetacular esse papo, tô gostando demais dessa entrevista, moçada, muito obrigado por vocês estarem aqui mesmo, cara, do coração, tô amando estar aqui, é um dos melhores momentos que eu estou na minha vida, muito obrigado a todos vocês, meus entrevistados de hoje. Tiagão, eu tenho assim uma espinhosa para você agora, uma espinhosa. Cara, você me falou de Guarapuava, Guarapuava é Terceiro Planalto, Terceiro Planalto, né? E é um lugar assim, que é no sul do Brasil, que é mais ou menos uma terra de gente importante, de gente dona, né, cara? Tem ali duas, três, meia dúzia de família que sempre manda, é sempre uma questão meio assim. E na sua resposta anterior, você falou muito do teatro como uma salvação própria, humanitária, né, na relação pessoal da sua vida. Eu queria saber, a pergunta que eu tenho para te fazer é: qual é a importância, Tiago, de dar-se, através do teatro, visibilidade aos invisíveis? Qual que é a importância de você expor, não é expor a palavra, mas dar visibilidade, você dar imagem, você dar luz aos esquecidos?
Olha, eu acredito que fazendo esse gesto, você está dando uma oportunidade de sonhar, sabe? Porque sonhar, quando você não tem as oportunidades básicas, quando você, porque o conhecimento ele se constrói a partir de uma caminhada. E quando não tem essa caminhada que forma uma estrada que você possa escolher, os sonhos eles não acontecem. Eu vejo muito que essa falta de oportunidade geram pessoas um pouco confusas e perdidas. E tem uma frase que, para as pessoas perdidas, qualquer caminho basta. E eu acho que esse é um lugar que é interessante para quem quer manipular a pessoa, sabe? Porque não sabendo para onde você ir, é mais fácil de alguém, né, te controlar ou fazer os caminhos que ela queira, né? Não propriamente o seu. E dar a voz, dar essa esperança. Não esperança, eu acho que não é tão bom assim, né? Porque ela vem mais de uma coisa ilusória, né? Mais algo mais palpável que a esperança, né? Mas os sonhos mesmo, essa oportunidade de você poder sonhar ou acreditar que você possa ir mais além, né?
Olha, eu acho que não poderia a gente chegar, passou tão rápido, mas a gente não poderia chegar de uma maneira tão brilhante, cara, e tão assim bem contornada, com traços tão ideais ao final do programa, que a gente tem um pouco mais de 5 minutos, pouco menos de 5 minutos, para o final do programa. E eu queria dizer para vocês que nós aqui do Vamos à Luta, assim como da Rádio Cultura, somos insurgentes, somos rebeldes, não aceitamos essa condição patriarcal, colonizadora, escravagista que essa elite podre nos mantém. E é por isso que nós estamos aqui, seja lá de que tamanhos somos, eu tenho certeza que hoje, a partir de hoje, somos maiores por conta da presença de vocês. Então eu quero agradecer demais a presença do Kenny, do Fábio, do Thiago, nessa Rádio Cultura, aqui nesse Vamos à Luta, desse dia maravilhoso de abril, apesar do tempo estar ruim lá fora, foi um lugar fantástico. E eu queria as considerações finais de vocês, moçada, né? A começar pelo Kenny, também que vocês pudessem passar todos os recados, onde a gente acha, o que a gente vai ter pela frente, quem se interessar, como é como é que faz para falar com vocês, as considerações finais de todos vocês, e meu sinceríssimo, do fundo do coração, muito obrigado por esse programa, que com certeza foi um dos maiores programas, ou um dos melhores programas que eu já fiz, desde que a gente começou aqui na rádio. Muito obrigado mesmo. Valeu.
Valeu, gratidão a todos aí, um salve para todo mundo que está no programa aí por trás, né? A todo mundo que está sempre junto, fazendo todo o rolê sempre acontecer. Sigam a Trupe Periferia lá no Instagram, no YouTube também. Agora em janeiro a gente lançou Meninos da Rua 15, está disponível lá. Então é importante esse reforço da gente nos seguirmos, né? Estarmos juntos, nos ouvirmos e dialogarmos. Salve a Rua, que é um lugar muito importante, que nesse festival marcou muito para a gente também da Trupe poder estar na rua e fazer com que as pessoas que estavam ali passando ouvissem o que esses jovens do espetáculo têm para falar. E principalmente na Boca Maldita, onde a gente teve a oportunidade de se apresentar, onde muita gente se reúne para debater, às vezes não num pensamento positivo, mas eles inconsequentemente tiveram que ouvir o que os jovens estavam ali falando na rua durante o espetáculo. E seguindo a Trupe Periferia, aproveita e siga também todos os jovens que compõem o elenco, e deve vocês vão se multiplicando, encontrando rede de muita gente.
É, então, só repetindo, é Instagram, Trupe Periferia, @ Trupe Periferia.
Isso, Trupe Periferia.
Trupe Periferia. Valeu demais, Kenny, muito obrigado.
Valeu, gratidão.
Valeu. Fabião, meu rei, que coisa maravilhosa, cara. Prazer, cara. Parabéns pela tua peça, parabéns pela pessoa que você é. E muito obrigado por esse programa. Quero ver suas palavras.
Felipe, muito obrigado, Felipe. Eu queria agradecer a sua equipe, a você, a esse espaço, a você ter ido ver. É tão importante. É, o teatro é a arte do agora, né? Então você ter ido lá foi lindo mesmo. Fiquei super feliz, surpreendido que você foi. Feliz demais por você ter ido. E dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente, é isso aí, gente. Vão ao teatro. O teatro é a arte de quem vai lá. Nós, artistas, começamos a fazer uma obra que vocês concluem. Então, o espectador que vai ao teatro, participa, assiste, não é uma pessoa passiva. Ela é uma pessoa de teatro também. O teatro precisa. É, o teatro acontece no corpo do outro, nessa junção entre dois corpos. Então, vão ao teatro, estejam lá. Nossa companhia Cia Laica, a gente está nas redes sociais também. Eu acho que se botar Cia Laica já aparece Facebook, Instagram, essas coisas todas. E estejam lá com a gente para acompanhar nossos espetáculos e de outras pessoas também. Vão ao teatro, vão ao consumo do teatro o máximo que puder, que o teatro abre o pensamento.
Sensacional. Cia Laica, pessoal, todo mundo aí, ó, seguindo. Demais, cara, parabéns, valeu demais. Thiago, porra, mestre, parabéns, foi lindo te ver, lindo te conhecer, cara, muito obrigado por você estar aqui, e aí quero ouvir teu final aí, teu socorro final.
Eu só tenho muito a agradecer esse espaço, que é tão importante, né, para todos que estão ouvindo, para a gente também é um aprendizado enorme, né, porque a gente é como um professor, né, a gente aprende, às vezes, muito mais do que ensina, né, estando aqui. Então, agradeço essa oportunidade de estar aprendendo com vocês e a todos que estão ouvindo. É, a arte, então, ela sempre vai prosperar, porque ela vem do amor, muitas vezes, né? Então, eu acredito que a arte salva, então, de qualquer arte. Então, o teatro, a música, a dança, em todas as suas linguagens, é tão importante e tão sensível. Então, é isso. Agradeço e vamos lá.
Sensacional! Esse é a rapaziada do teatro. Veio aqui o Kenny, veio aqui o Thiago, veio aqui o Fábio. Foi um programa maravilhoso, Teatro dos Invisíveis, falando um pouco do teatro, do Festival do Teatro de Curitiba. Meu nome é Felipe Magal, junto de Diogo da Silva, Diego Torres e Mig na produção de som. Nós fazemos o Vamos à Luta, um programa insurgente de esquerda que deixamos claro por que nós estamos aqui. Vamos em busca de um ideal socialista, sempre para melhorar a vida de todo mundo, cada vez mais humanitário. A todos vocês vão passar esse final de semana em Curitiba, saúde e socialismo. Eu vou me embora, porque tá na hora da cerveja gelada e do lambu assado. Fui, rapaziada, um abraço, valeu todo mundo. Pessoal aí, os entrevistados, fiquem de olho na gente toda terça e sexta aí no Vamos à Luta na Rádio Cultura, que aqui é demais. Valeu? Daqui a pouco tem mais programação, tamo junto, semana que vem tem mais. Valeu, gente!
É sempre mais
fácil achar que a culpa é do outro.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.